Parasha Itro, Êxodo, capítulo 20. Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Esses são conhecidos como os 10 mandamentos, e eu acredito que é impossível alguém que não tenha ouvido ao menos uma vez, ou visto em algum filme, ou em alguma história, sobre os 10 mandamentos. Há um conhecimento genérico, abrangente e superficial sobre os 10 mandamentos. Aqui nós chegamos na Parashá Itro, onde apenas 50 dias após a libertação do Egito, Israel chega ao Monte Sinai. E é no Monte Sinai que Moisés sobe por comando do próprio Deus e ali recebe a revelação de Deus. E nessa revelação de Deus, os 10 mandamentos. Estes mandamentos que Deus dá primariamente a Israel e posteriormente, através de Israel, nós poderíamos dizer que de certa forma a toda a humanidade. Deus é criador, ele criou todas as coisas, portanto ele tem o direito de criador sobre tudo e sobre todos. Aqui, logo no começo do capítulo 20, Deus se apresenta não apenas como o Criador, mas como Salvador. No judaísmo, nós consideramos, inclusive, este o primeiro mandamento. O primeiro mandamento não seria não terás outros deuses diante de mim. O primeiro mandamento, segundo a tradição judaica, é o próprio versículo 2. Eu sou o Senhor teu Deus. Tanto é que, se vocês prestarem atenção, quando vocês olharem uma representação, ainda que artística, uma representação dos 10 mandamentos, a primeira palavra ali não é lo. A primeira palavra é anohi. Eu sou o Senhor teu Deus. É assim que tudo começa. Deus é o Senhor. Ele tem o direito de criador. Mas aqui ele também se remete a um ato salvífico. E ele diz: Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Eu sou o Senhor, eu sou teu Deus. E sendo o Senhor teu Deus, eu te salvei, eu te redimi, eu te resgatei, eu te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então, aqui, além do direito de Deus como criador, Deus tem direito sobre toda a criação, porque ele é o criador. Aqui também Deus se remete ao seu direito como salvador, como resgatador. Eu sou o Senhor teu Deus, o criador dos céus e da terra e de tudo que neles há. E além disso, eu sou teu salvador. Eu te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. O direito de Deus sobre toda a criação vem por ele ser o Criador. É óbvio. Mas o direito de Deus sobre Israel, aqui em Êxodo 20, vai além. Além dele ser o criador de todas as coisas. Sim, ele é o criador de todas as coisas. Mas em relação a Israel, aqui em Êxodo 20, ele se apresenta não só como o criador de todas as coisas, mas como o redentor de Israel. O Salvador de Israel. Então, nós poderíamos falar aqui em um duplo direito sobre Israel, duplo direito de Deus sobre Israel, como Criador sobre Israel e sobre todas as nações. Mas há algo especial, algo peculiar entre Deus e Israel. E aqui o próprio Deus diz: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então nós poderíamos já nos perguntar a esta altura como não servir ao Deus que é o nosso Criador e que também é o nosso Redentor. Ou seja, ele nos fez, e quando nós entramos em uma situação sem saída, de terror, de horror, de escravidão, de sofrimento, ele, além de Criador, ele se mostra agora como Redentor, como Salvador. Como não seguir ao Deus Criador e Salvador? Como não obedecer ao Deus Criador e Salvador? Como não ser seu servo? Então, aqui, a partir agora sim, do versículo 3, nós vemos que Deus quer um povo não apenas salvo, liberto, redimido. Isso já poderia ter sido resolvido a essa altura, e nós poderíamos então fechar a Bíblia, porque a partir de Êxodo 12, já em Êxodo 13, Israel já está fora do Egito. Então acabou tudo. Não. Na verdade, é agora que começa tudo. Porque é a partir da nossa salvação, é a partir da nossa libertação, é a partir da nossa redenção que nós vamos aprender a viver como salvos, como redimidos, como libertos, porque até então nós só sabíamos viver como escravos. Nós só sabíamos ter a vida de escravidão. A partir de agora, nós vamos aprender a viver como livres. E como livres, a nossa moral, a nossa ética, a nossa conduta não poderia ser igual nem à que nós tínhamos quando éramos escravos, e também não poderia ser igual à ética e moral, que grande coisa lá não era, dos que nos escravizavam. Então, que referência nós teríamos? Nós não poderíamos nos referenciar por nosso passado, pois éramos escravos. O exemplo daquele que nos escravizavam, os egípcios, no caso, era péssimo, o pior possível. Nós iríamos, então, nos referenciar pelo quê? Qual seria a nossa referência? Ah, existem todos os povos de Canaã. Mas seria essa a nossa referência? Os povos de Canaã com suas práticas idólatras? A verdade é que naquele momento nós não tínhamos nenhuma referência humana. É como se você saísse por aí pensando: como eu vou viver a minha vida agora como liberto, agora como salvo? Como eu vou viver a minha vida? O que eu vou fazer? E você olha para um, e você não consegue ver aquilo como referência, porque referência mesmo não é. É horrível, é péssimo. Você não tem a quem recorrer. Você olha o seu passado, não é uma boa referência. Você procura em volta, as referências são péssimas, são ruins, não são confiáveis. São maus exemplos. Então Deus, em sua misericórdia, ele se coloca, mais uma vez, como sendo ele mesmo a nossa referência. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Eu vou te ensinar como você vai viver a sua vida como salvo, tanto a nível individual, como a nível coletivo, como nação, como povo, como família, tribo por tribo, cabeça por cabeça, todos. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. É difícil isso. Será que o que Deus está pedindo aqui é tão difícil? Ele é o Criador, ele é o Salvador, ele é o Redentor e ele diz: não terás outros deuses diante de mim. É simples, não é difícil de entender. Não terás outros deuses. E quando se diz outros deuses, não é somente, nós imaginamos quando se fala em outros deuses, quase que automaticamente nós imaginamos um pagão se curvando perante um totem. Mas não é isso. Não é só isso. Isso é, evidentemente, a forma mais grosseira, mais grotesca até. Mas outros deuses são outros valores, outros senhores sobre nossas vidas. Os ídolos, como nós lemos no livro do profeta Ezequiel, muitas vezes são ídolos do coração. São ídolos que nós guardamos dentro de nós. Então, em um certo nível, o que Deus está pedindo aqui não é difícil. Mas quando nós vamos nos aprofundar na essência do mandamento, nós temos que reconsiderar. Sim, há algumas complexidades. Mesmo nós, que não nos prostramos perante um totem, somos advertidos em sua primeira epístola, logo no final, no último versículo, João diz: filhinhos, cuidado com os ídolos, cuidado com a idolatria. Isso está no Novo Testamento, João escrevendo a crentes, a cristãos como nós. Não está escrevendo a pagãos, a ímpios. E ele diz: cuidado com os ídolos, cuidado com a idolatria. Então, em um certo nível, é simples e fácil. Mas quando nós nos aprofundamos um pouco mais, nós vemos que talvez não seja tão fácil, talvez não seja tão simples, talvez seja um tanto complexo. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Quantas vezes nós caímos nisso? E mais uma vez, é um mandamento simples. Não tomar o nome do Senhor em vão. Cuidado com o nome do Senhor. Cuidado quando você abre a boca para dizer Jesus. Porque nós oramos em nome de Jesus. Nós vivemos em nome de Jesus. Mas às vezes cai um copo, quebra um prato, você fala: ai, Jesus! Às vezes nós falamos em nome de Jesus, mas aquilo é pura carnalidade nossa. Não há nada de Deus naquilo. Quantas vezes eu já tive que ouvir pessoas levianamente dizendo que Deus havia falado com elas. E às vezes até por constrangimento, a gente fica calado. Talvez não deveria ficar calado. Mas até por constrangimento, às vezes a gente fica calado. Porque a gente sabe que Deus não falou ali. Mas a pessoa insiste. Deus me falou, Deus me disse. Isso é usar o nome do Senhor em vão. E o próprio Deus, ele diz: o Senhor não terá por inocente. Ah, isso foi por inocência. Não, não. O Senhor não terá por inocente o que tomar o nome do Senhor em vão. Então é algo, de novo, simples, mas ao mesmo tempo tem sua complexidade, tem sua dificuldade. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao sétimo dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Há muitos problemas teológicos aqui. Não no mandamento. O mandamento é santo. O mandamento é bom. Mas no uso, ou melhor dizendo, no mau uso que se faz do mandamento. Vejam como é simples e profundo. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. É simples. Deus está dizendo que é um dia de descanso. 6 dias trabalharás. Vejam que incluído no mandamento do descanso do sétimo dia está o mandamento de trabalhar 6 dias. Porque o mandamento está aqui: 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o sétimo é o sábado do Senhor teu Deus. É tão simples. É literal. É o sábado do Senhor. É o dia do Senhor. O dia do Senhor é o Shabat. Pelo menos é o que a Bíblia diz aqui. O sábado é o dia do Senhor, teu Deus. Não é teu dia para você fazer as tuas conveniências, para você quebrar seus galhos e resolver o que você não teve tempo de fazer, às vezes por desorganização pessoal, na semana. O sétimo dia, o Shabat, é o dia do Senhor. Não farás nenhum trabalho, nem você, nem aqueles que estão debaixo da tua esfera de autoridade. Nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva. Não tem a figura do Shabbos Goy aqui. Não tem. O teu servo, a tua serva estão dentro das tuas portas. Também estão debaixo da autoridade do Senhor, debaixo da autoridade do Senhor do Shabat. Lembra o que Jesus nos ensina? Que o homem não foi feito para o Shabat, mas o Shabat foi feito para o homem. Então, se o Shabat foi feito para o homem, o que nos impede de receber o Shabat? De praticar literalmente o Kabbalat Shabat, o recebimento do Shabat? Nem o forasteiro das tuas portas para dentro, a pessoa está na sua casa, está hospedada, não é judeu, mas está nas tuas portas. Então, que ele também não faça nenhum trabalho nesse dia, porque é o dia do Senhor. E aqui, de novo, Deus se remete ao seu direito de Criador. Porque em seis dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. Ele é o Criador, ele fez todas as coisas, mas ao sétimo dia ele descansou. Por isso, ele mesmo está dizendo, o próprio Deus está dizendo, em seis dias o Senhor fez os céus e a terra e ao sétimo dia descansou. Descansou aqui não é que Deus estivesse exausto. Deus não se cansa, não dorme, nem dormita o guarda de Israel. Deus não se cansa, mas descansou no sentido de cessou de criar. Você tem em Gênesis 1 a narrativa do que Deus criou nos seis dias. Ao sétimo dia, em Gênesis 2, Deus não cria. Deus simplesmente descansa. Ele cessa de criar. E ele está dizendo para que nós façamos o mesmo. Seis dias se trabalha. Ao sétimo dia se descansa. Simples. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Quem abençoou o dia de sábado foi o Senhor. Quem santificou o dia de sábado foi o Senhor. É simples. Mas quando nós lidamos com os mandamentos, além das cadeiras da sinagoga, quando nós vivenciamos em nosso dia a dia, nós sabemos o grau de complexidade que se apresenta. Até mesmo as adversidades, as oposições que nós encontramos em todos os níveis, dentro e fora, quando nós simplesmente decidimos seguir esse mandamento. Vejam que é simples, mas ao mesmo tempo tem suas complexidades. E por conta das complexidades, nós tropeçamos. E nós falhamos. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não haveria motivo real para não cumprir esse mandamento? Honra teu pai e tua mãe. É simples, é direto. Mas em quantas situações que nós sabemos que se torna algo tão difícil? E às vezes não é difícil porque o filho não queira honrar o pai ou a mãe. É porque o próprio mãe, o próprio pai, a própria mãe são difíceis de serem honrados. Há situações familiares, há abusos, há assédios de todos os tipos. Parece algo simples, mas às vezes se torna complexo, se torna muito difícil. Há pais e mães que abusam de seus filhos. E se vai até um limite, nós honramos, mas nem sempre é fácil cumprir esse mandamento na íntegra. Por questões familiares, por traumas, por situações psicológicas, não importa. O fato é que algo simples, que nós olhamos e falamos, bom, isso aqui é simples, é fácil de fazer. Na prática, nós, muitas vezes, não conseguimos. Não matarás. Aí isso é fácil. Nunca matei ninguém. Bem, depois você lê o Sermão da Montanha, os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, o que Jesus tem a dizer sobre não matarás. Ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás. Mas eu vos digo, aquele que falar um insulto contra o seu irmão já é réu de juízo. Se você não mata, mas você insulta, você pensa mal no seu coração em relação ao próximo, você pode não ter cometido o assassinato literal. Você fala, é fácil, eu nunca matei ninguém. Mas quando você olha a profundidade do entendimento do próprio Deus a respeito do que é não matarás, quase todos nós, vamos ter que admitir que nós tropeçamos nisso. Parece fácil, parece simples, mas na prática, quando nós entendemos a profundidade desse mandamento, nós temos que admitir que talvez não seja tão simples assim. Não adulterarás. Ah, isso aqui é tranquilo. Eu posso dizer, nunca fui infiel no meu casamento, então não adulterei, nunca adulterei. De novo, quando nós lemos, quando nós ouvimos o que Jesus pensa a respeito do não adulterarás, ouviste o que foi dito aos antigos, não adulterarás, mas aquele que olhar para uma mulher com intenção impura já adulterou com ela. Então, talvez não tenhamos adulterado literalmente, fisicamente, mas quantos de nós poderíamos dizer que nunca olhamos para uma mulher com intenção impura? Então, de novo, é algo simples, mas que se nós vamos levar a sério, se nós vamos olhar para o mandamento através da perspectiva de Deus, talvez não só tenhamos que reconhecer que não é tão simples, como também vamos acabar tendo que admitir que nós pecamos, que nós erramos, que nós quebramos os mandamentos. Não furtarás. Eu não sou ladrão. Eu não vou sair daqui hoje, pegar um revólver e assaltar alguém na rua. Isso eu não vou fazer. Mas talvez eu seja tentado a sonegar tributos. Talvez em minhas 8 horas de trabalho, eu não dê exatamente as 8 horas de trabalho à empresa. Eu talvez enrole um pouco, eu furte o tempo pelo qual eu sou pago para fazer outras coisas. Isso é furtar. Se eu não dou a César o que é de César, ah, esse imposto não é justo. Quantos empresários quebrariam, iriam à falência, se simplesmente pagassem os tributos como tem que ser pago? Muitas empresas se sustentam apenas porque sonegam. Então, de novo, não furtarás? Bom, se furtar é sair na rua ali roubando o celular, isso eu não faço, mas talvez eu faça outros tipos de furto. Talvez eu roube tempo das pessoas. Tempo. Talvez eu roube a atenção das pessoas. Então talvez eu não esteja livre também de ter quebrado este mandamento. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Aqui não é só no juízo. Perante o juízo, falso testemunho jurídico. Não. Cada vez que você emite opiniões a respeito dos outros, cada vez que você faz fofoca, ou que você ouve fofoca, e que você participa, e que você se assenta na roda dos escarnecedores, cada vez que você ouve ou fala, emitindo juízo de valores, o que fulano é, o que fulano não é, o que ele pensa ou não pensa, que muitas vezes dizem mais a respeito da sujeira do seu próprio coração do que de uma ação que o outro tenha feito ou deixado de fazer, não darás falso testemunho. É algo simples? Mais uma vez, é algo que nós olhamos, é fácil. É só não mentir. Mas às vezes, nós caímos nisso. Não talvez de forma explícita, olha, eu agora vou dar falso testemunho sobre aquele irmão. Está bem? Dois pontos, atenção. Outro parágrafo. Não é assim. Às vezes numa conversa, um sorriso, uma fala deslocada, um silêncio. E nós acabamos dando falso testemunho, falando mentira, falando algo falso, falando algo que não deveria ser dito, nem pensado sobre os outros. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. Quem pode dizer que isto é complexo? Não, não é complexo, é simples. Não cobiçarás o que é do outro. Mas quem pode dizer que nunca tropeçou nisto? Está se falando sobre inveja, mas não necessariamente uma inveja explícita, escancarada. Ah, que cachorro bonitinho você tem, eu queria ter um igual. Pronto. Que carro legal. Eu quero ter um carro igual ao dele. Eu quero ter uma família como a dele. Eu quero ter uma viagem de férias como a dele. Eu quero ter um emprego como o dele. Uma roupa, sei lá. Ministerialmente isso acontece. Às vezes não é dinheiro, não são bens. Às vezes é luta por poder, por influência. É cobiça. É no sentido de ter aquilo que Deus não quer que tenhamos. Simplesmente, o problema não é só com o outro, é com Deus. A casa que eu moro não é tão boa quanto a casa em que ele mora. A minha família não é tão boa quanto a família dele. O meu emprego não é tão bom quanto o dele. Talvez a minha sinagoga não seja tão boa quanto a dele. Talvez a minha vida não seja tão boa quanto a dele. E eu cobiço, eu invejo. É simples. E ao mesmo tempo é complexo. Eu tentei até agora apresentar a vocês um duplo padrão a respeito dos mandamentos. Segundo um padrão superficial, é fácil não ter outros deuses, não fazer imagem, não usar o nome do Senhor em vão, guardar o sábado, honrar pai e mãe, não matar, não adulterar, não furtar, não dar falso testemunho, não cobiçar. É fácil. Mas quando nós nos aprofundamos no que esses mandamentos realmente querem dizer, qual é a perspectiva de Deus a respeito Então, nós temos que reconhecer que há sim complexidades e mais que isso, que nós tropeçamos nisso, que nós transgredimos a lei de Deus, que nós quebramos os mandamentos de Deus. Que à primeira vista, superficialmente, podem parecer fáceis e simples, mas quando nós realmente somos honestos a respeito, pensamos com honestidade a respeito dos mandamentos de Deus e de nós mesmos, nós percebemos que nós quebramos os mandamentos de Deus. O primeiro mandamento mesmo, eu sou o Senhor teu Deus. Será que em todas as horas do meu dia, em todos os dias da minha semana, em toda a minha vida, estou sempre pensando Lifnei Adonai, perante Deus, Korandeu, perante Deus? Muitas vezes nós pensamos, Deus, vai para lá um pouco, deixa eu viver a minha vida, fazer as coisas do meu jeito. O Senhor é Senhor sobre muitas coisas, mas isso aqui deixa comigo, deixa que eu resolvo. É como se nós queressemos limitar um pouco a soberania de Deus sobre as nossas vidas. O fato, porque é um duplo padrão, porque por um lado parece simples e fácil, mas por outro lado, quando nós realmente tentamos aplicar, tentamos praticar os mandamentos de Deus, honestamente, nós temos que reconhecer que nós pecamos. E é bom chamarmos as coisas pelo nome. Nós pecamos. O que é pecado? Eu quero dar a vocês uma definição bíblica do que é pecado. Vocês devem ter ouvido já muitas e muitas coisas. Mas eu quero convidar vocês a olharem a definição que a própria Bíblia nos dá a respeito de pecado, justamente relacionada ao que nós acabamos de estudar em Êxodo 20. Em 1 João, na primeira epístola de João, no capítulo 3, no versículo 4, 1 João, capítulo 3, versículo 4, está escrito: Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Isso não está na Mishnah, isso não está na Gemará, isso não está no livro do Rabino A, B ou C, isso não está nos escritos do teólogo fulano ou ciclano, isso está na Bíblia. Aquele que pratica o pecado também transgride a lei. Quando nós transgredimos a lei, nós estamos pecando. O nome da transgressão da lei, seja sobre qualquer dos 10 mandamentos que nós acabamos de ver agora, o nome que a Bíblia dá, a transgressão da lei que a Bíblia prescreve, é pecado. O pecado é a transgressão da lei. Não se permita nenhum tipo de confusão sobre esses conceitos, porque eles são básicos para o nosso entendimento correto da revelação de Deus. O pecado é a transgressão da lei. Cada vez que nós transgredimos a lei, e nós acabamos de ver que, embora superficialmente possa não parecer, nós de fato, efetivamente, lamentavelmente, nós transgredimos a lei o tempo todo. Ou seja, nós pecamos o tempo todo. Porque o que é pecado? Afinal de contas, o pecado é a transgressão da lei. Se formos honestos, nós vamos acabar por reconhecer que não há um só dos 10 mandamentos que nós não tenhamos quebrado, que nós não tenhamos transgredido. Então, nós estamos em um estado de desobediência perante o Senhor Deus, que além de Criador e Salvador, Ele é legislador. Ele se apresenta em Êxodo 20 como Salvador e legislador. Ele tem autoridade de Criador, autoridade de Salvador. E ele também tem autoridade de legislador, ele quem fez as leis. E ainda nós vemos em Êxodo 20, quando ele diz, não terei por inocente, visitarei o pecado, que ele além de legislador, ele também é juiz. Então ele nos criou, ele nos deu leis, e ele nos julga de acordo com essas leis. E se nós ficássemos só nisso, nós iríamos ter que constatar que a nossa situação é a pior possível. Porque nós não somos Criador, nós somos criaturas. Nós não somos legisladores, nós somos confrontados, orientados, disciplinados pela lei do Senhor. E nós também não somos juízes. Ele quem julga, Ele quem vai nos julgar, Ele quem, de certa forma, já está nos julgando. E nós não somos também salvadores, porque nós não podemos nos salvar a nós mesmos. Deus nos criou e nos deu as leis. E ainda nos diz, o pecado é a transgressão da lei. Paulo nos diz em Romanos, capítulo 6, versículo 23, porque o salário do pecado é a morte. Ou seja, nós recebemos a lei, nós transgredimos a lei. Ao transgredir a lei, nós estamos em pecado. E o salário do pecado, ou seja, a recompensa, a justa paga pelo pecado é a morte. E aqui não está se falando apenas da morte física, porque morte física, as borboletas também morrem, os cães também morrem, os animais também morrem, as árvores também morrem. Não é isso. É morte espiritual. É algo inimaginavelmente pior. O salário do pecado é a morte. A recompensa do pecado é a morte. Então o que nós devemos esperar é terrível. Porque se nós transgredimos as leis de Deus, e a transgressão da lei de Deus é pecado, e o salário do pecado é a morte, o que podemos esperar? Talvez algum de vocês que está tendo o cuidado de acompanhar os versículos na Bíblia, já está pensando. A solução é a parte B, a segunda parte deste versículo, porque em Romanos 6, no versículo que nós estamos, versículo 23, não está escrito somente que o salário do pecado é a morte. Está escrito também, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aqui está o nosso ponto. O salário do pecado é a morte. Nós transgredimos, somos réus. A justa paga pelas transgressões que nós cometemos, biblicamente chamadas de pecado, a justa paga é a morte, é a condenação, é a destruição, é o sofrimento, é o horror. Esse é o salário, é o merecimento, é o que a meritocracia nos traz. Você quer meritocracia? Então o seu mérito é para isso daqui. O salário do pecado é a morte. Os seus méritos, você é um pecador meritório, você tem muitos méritos como pecador, então você vai receber a justa paga, a justa retribuição, a morte. A morte espiritual. Mas há algo que não é um salário, que não é a justa paga no sentido você fez por merecer, mas é a justiça de Deus. O dom gratuito, o presente gratuito, a dádiva gratuita de Deus. Aquilo que nós não merecemos é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, me desculpem. Eu não sou a pessoa certa para chegar aqui hoje, ler os 10 mandamentos e falar: ai, que bom que você não tem estátua na sua casa, né? Então você nunca pecou nisso. Você não tem um ídolo na sua casa. Que bom, né? Que bom que você fala Shabbat Shalom. Então vai ver que você guarda o Shabbat realmente. Que bom que você não blasfema o nome do Senhor. Então vai ver que você realmente nunca usou o nome do Senhor em vão. Que bom que você vai visitar seu pai ou sua mãe uma vez a cada semana. Então vai ver que você honra eles, não é? Que bom que você nunca foi preso por homicídio. Vai ver que você nunca matou ninguém, então? Parabéns! Que bom que você nunca foi infiel no seu casamento. Então você não é um adúltero. Parabéns! Que bom que você não é um ladrão. Parabéns por isso. Coloca voto. Que bom que você não vai no tribunal dar falso testemunho. Que bom que você não cobiça as coisas que são dos outros. E num nível superficial, nós poderíamos nos auto-justificar dizendo: eu sou um perfeito guardião da lei de Deus. Se você considera a lei de Deus como algo tão superficial, talvez sim. Mas a lei de Deus não é considerada assim, nem pelo próprio Deus. Não é considerada assim por Jesus Cristo. E não é considerada assim pelo Espírito Santo, que nos convence do pecado. E também não é considerada assim por nós. Nós não olhamos para a lei de Deus para buscar justiça própria. Nós olhamos para a lei de Deus. E se nós temos o coração trabalhado pelo Espírito Santo de Deus, a lei de Deus, nesse nível, nos acusa e nos diz o quanto nós precisamos de um Redentor. Em Êxodo 20, Deus está dizendo a Israel: eu tirei vocês do Egito. Essa salvação foi feita. Mas olhe para vocês. Olhe a situação de vocês. Vocês precisam de uma salvação profunda. Vocês precisam de um goelo, vocês precisam de um Redentor. O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. A consequência do pecado é a morte. E se não houver uma interferência, uma interrupção no processo autodestrutivo em que todo ser humano, judeu e gentio, se encontra, a expectativa é horrenda. É simplesmente receber o salário do pecado. Mas Deus intercepta o caminho de alguns. Revela Jesus Cristo e nos dá o seu dom, o seu presente gratuito. Por que gratuito? Porque nós não merecemos, não fizemos nada para merecer. Eu não vou ler as Escrituras para ver se eu encontro ali justiça própria. Veja como eu sou um tzadik, veja como eu sou um hassid, veja como eu sou piedoso, veja como eu sou perfeito, veja como eu sou um bom crente. Nós sabemos que nada disso é verdade. Nós somos pó e cinza. E precisamos da misericórdia, precisamos da graça de Deus. Porque nem esses 10 mandamentos, que são tão simples, nós conseguimos realmente cumprir. Se nós voltarmos um pouco ao início da Bíblia, lá em Gênesis 3, nós vamos ser obrigados a constatar Nosso problema não é na quantidade de mandamentos. Não é que nós não cumprimos 613. Não é que nós não cumprimos 10. Nós não cumpriríamos nenhum. Se Deus falasse simplesmente a cada um de nós, olha, você pode comer da árvore que você quiser, só daquela que não. O que a gente ia fazer? É daquela que a gente ia comer. Essa é a nossa natureza. Essa seria a nossa relação de causa e efeito. Mas Jesus Cristo veio em tempo oportuno. O Verbo se fez carne. Justamente para quebrar essa relação de causa e efeito destrutiva em que nós nos auto-sabotamos. O dom gratuito de Deus, a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se não fosse Jesus Cristo, se não fosse a sua cruz, se não fosse a sua morte expiatória, tudo que nós poderíamos esperar é o salário. A justa recompensa, o salário do pecado, a morte espiritual. Mas a nossa esperança, a nossa expectativa agora é outra. O dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não é nada inédito. Eu não vim contar hoje uma história nova. É o antigo, seguro e confiável Evangelho de Jesus Cristo. Não tem uma nova revelação. Ah, o que Deus te falou, o que você sonhou essa noite? Irmãos, menos. Menos. Muito menos. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 3 e 4. 1 Coríntios 15, versículos 3 e 4. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Veja como Paulo se coloca, como um carteiro, digamos assim. Um carteiro. Alguém que te traz uma mensagem de Deus. O carteiro não é o escritor da mensagem. O carteiro não é o autor da mensagem. O carteiro, se ele for fiel, ele vai te entregar a carta não adulterada. O envelope não vai estar rasgadinho, não vai estar violado. É a carta tal qual foi intencionalmente escrita pelo remetente. Chega ao destinatário em fidelidade. É isso que Paulo nos ensina aqui inicialmente. O que eu recebi, eu entrego para vocês. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. Não inventei nada. Não é um outro evangelho. Não é uma outra Bíblia. Não é um outro Deus. Não é uma outra revelação. Eu só estou entregando o que eu recebi. O que eu recebi? Que Cristo morreu pelos nossos pecados. Então, de novo. Se o pecado é a transgressão da lei, e se o salário do pecado é a morte, a minha esperança está no dom gratuito de Deus. E o dom gratuito de Deus é isso aqui, que Cristo morreu pelos nossos pecados. Essa é a mensagem dos 10 mandamentos, essa é a mensagem de Gênesis 3, essa é a mensagem de todos os profetas, de toda a Bíblia, de todas as Escrituras. Essa é a minha mensagem hoje, não tenho outra coisa para dizer para vocês, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. É só isso. É tudo isso. Se há algo que pode fazer a diferença, não é repetir e repetir palavras para ganharmos tapinhas nas costas espirituais. É ao contrário, quando nós reconhecemos a nossa situação de pecadores diante de Deus, a nossa insuficiência, a nossa desobediência, e nós nos curvamos perante Cristo. Ali está, nele está, o dom gratuito de Deus. O dom gratuito de Deus é Jesus Cristo, nosso Senhor. É Ele que morreu por nossos pecados. Ele que faz com que nós não recebamos o salário do pecado. É por Ele que nós recebemos o dom gratuito, um presente de graça, aquilo que nós não merecemos. E os mandamentos? Ah, os mandamentos? Deixa pra lá. Agora que Jesus pagou o preço por nosso pecado, deixa a lei de Deus para lá. Cristo morreu pelos nossos pecados, então vamos viver em anomia, em antinomia. A lei de Deus acabou. É isso que muitos acreditam. É isso que muitos ensinam. Mas o próprio Jesus Cristo nos diz que não. Não. Mateus 5, no versículo 17, palavras do próprio Jesus Cristo. Não penseis que vim revogar a lei e os profetas. Não vim para revogar. Vim para cumprir. Esse cumprir em grego é plerosai, é tornar pleno, levar à plenitude. Não vim para revogar. Eu vim para cumprir. Então o que acontece? Simples. Há dois movimentos aqui. Quando nós nos achegamos à lei de Deus, a lei nos diz: você está condenado. Você transgride a lei. E o pecado é a transgressão da lei. Então você está em pecado. E o salário do pecado é a morte. A única solução para você é Jesus Cristo. Então a lei nos diz, não é aqui, é ali, vai para Jesus Cristo. E nós vamos para Jesus Cristo. Nós vamos para a cruz de Cristo. E ali na cruz de Cristo nós recebemos o dom gratuito de Deus. Ali na cruz de Cristo nós recebemos o perdão dos nossos pecados, porque Ele morreu, morte de cruz, pelos nossos pecados. E aí Jesus nos diz, agora que você está livre dos seus pecados, agora que você está redimido, agora que você é salvo, agora que você é nova criatura, volta lá para a lei. Não para buscar justiça na lei. A justiça está em Cristo. Mas vai lá para a lei e aprende a viver a vida como um verdadeiro servo de Jesus Cristo. Então nós voltamos à lei. Não mais buscando a justiça na obediência à lei. Não buscando méritos pessoais próprios nossos. Mas uma vez regenerados, uma vez convertidos, agora com a lei de Deus, como nós aprendemos em Jeremias 31, que é a essência da Brit Hadashá, do novo pacto, da nova aliança, escreverei a minha Torá em seus corações. Agora os 10 mandamentos não são vistos em tábuas de pedra. Agora nós fazemos da lei a nossa regra de vida. Benignamente, já não mais como condenação ou como justificação, porque a nossa justificação não está na lei, está em Cristo. É por isso que nós agora, como crentes em Jesus Cristo, não vamos ter outros deuses. Não vamos usar o nome de Deus em vão. Vamos guardar o Shabat. Vamos honrar nossos pais. Não vamos matar nem buscar a destruição do próximo de nenhuma forma. Não vamos adulterar de nenhuma maneira, nem literalmente, nem metaforicamente. É por isso que nós agora, como servos de Jesus Cristo, não vamos furtar nada de nenhuma forma. Vamos sofrer o dano se for preciso. É por isso que nós agora, como servos de Jesus Cristo, não vamos dar falso testemunho, mas não é apenas isso. Não nos envolvemos em destruição verbal aos outros, de nenhum tipo. É por isso que nós agora, como servos de Jesus Cristo, nós somos contentes com a nossa porção. Não cobiçamos o que é do outro, o que não é nosso. Vocês entendem? O problema não era a lei. O problema nunca foi com a Torá. O problema era conosco. Não havia erro. A lei é santa. O mandamento é santo e justo e bom. Mas nós é que estávamos vendidos ao pecado. Em Cristo Jesus, nós somos nova criatura. E a nossa relação com tudo muda, inclusive e principalmente com a lei de Deus. É por isso que nós lemos em Atos 21, versículo 20, e eu encerro com esse texto. É por isso que nós lemos aqui que os judeus, crentes em Jesus, naquela época, estamos em Atos 21, pouco tempo depois do sacrifício de Cristo, ainda no século I, antes da destruição do Beit HaMikdash, os judeus, crentes em Jesus, entendiam que eles também deveriam, agora como crentes em Jesus, observar a lei de Deus. Não estava se ensinando, deixa para lá a lei de Deus. Não, muito pelo contrário. Nós voltamos à lei de Deus, mas voltamos com outro coração. Voltamos com o sangue de Jesus Cristo sobre nossas vidas. Em Atos 21, 20, nós lemos: ouvindo, deram eles glória a Deus e lhe disseram: bem vês, irmãos, quantas dezenas de milhares entre os judeus que creram e todos são zelosos da lei. Os teólogos antissemitas podem falar o que quiserem, mas o que está escrito na Bíblia está escrito. Bem vês, irmão, quantas dezenas de milhares entre os judeus que creram. Creram em Jesus, judeus crentes em Jesus. E todos, não a maioria, mas todos, são zelosos da lei, são Shomer Torah. Esse é o entendimento que os nossos antepassados, judeus, crentes em Jesus, tiveram acerca da revelação de Jesus Cristo e através da revelação de Jesus Cristo sobre a Torá e a sua própria responsabilidade como judeus perante Jesus e perante a lei de Deus. É simplesmente isso o que nós vivemos hoje. Esse é o nosso chamado, esse é o nosso ministério. O que é que nós fazemos aqui nesta sinagoga? Atos 21, 20. Bem vês, irmão, quantas dezenas de milhares. Nós não somos dezenas de milhares, isso é verdade. Quem sabe um dia ou não, segundo o que Deus quiser. Mas sendo dezenas de milhares ou sendo meia dúzia, judeus que creram, e todos são zelosos da lei. É isso. É só isso. É tudo isso. Itkadal v'itkadash shmei rabba. Belma divrach hirutevi amlich marchutevi atzmach purkanevi karevi yeshua meshechai. וחי יכון ובמכון וחיית יכול בישראל ועגלה בזמן קריב ואמרו אמן. יהי שמי רבה מברך לעולם ולעלמי על מיה, התברך והשתבח והתפאר והתרומם והתנשא והתהדר והתעלה והתעלה שמי דקודשה בריחו. לילה מן כל ברכתה ושירתה תשבחתה ונחמתה דמירן ועלמה ואמרו אמן.